Para falar um pouco mais sobre o coronavírus, o programa Minha Saúde do Economist convidou o Dr. Daniel Wagner de Castro Lima Santos, infectologista do Hospital Santa Catarina de São Paulo. Doutor, explica pra gente um pouco mais sobre esse momento de chegada do coronavírus no Brasil e qual a sua capacidade de transmissão.
O coronavírus é um vírus respiratório de transmissão hoje já conhecida também de pessoa a pessoa, né? Embora ele tenha uma hipótese de ter sido originado do animal, que é o que acontece, e atingiu o ser humano, hoje em dia a gente sabe que a transmissão é totalmente possível de pessoa a pessoa, né? Então, isso já é um ponto bem consagrado. Por outro lado, como é um vírus respiratório que é transmitido de pessoa a pessoa, a gente precisa avaliar a capacidade de transmissão dele. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo se esse vírus tem um potencial de transmissão rápido de pessoa a pessoa. E, aparentemente, não era um potencial de transmissão rápido, mas hoje em dia a gente sabe que a transmissão ela é bem fácil. Entendeu? Uma pessoa ela pode contaminar facilmente 3 ou 4 pessoas que estão ao redor dela, entendeu? Então, assim, inicialmente o vírus estava localizado lá na região da Ásia, né? A China é o foco de origem e de expansão. E uma vez chegando na Europa, como é um local de maior proximidade da América e o trânsito de pessoas da América é muito maior com a Europa do que com os países asiáticos, essa é a nossa preocupação, né? Por causa da globalização. E era uma preocupação real que se concretizou. Porque a gente teve o primeiro caso que é de um brasileiro que foi para a Itália e voltou doente. Uhum. E você viu exatamente que na Itália, rapidamente um caso índice que não foi reconhecido de uma forma rápida, né, estraga o que ele causou lá na região norte da Itália. Né? Hoje em dia a quantidade de casos lá está muito maior. Né? Cada dia vão surgindo mais casos, 100, 200, 300 e assim por diante. E a transmissão muito rápida. Então, assim, o vírus finalmente chegou à América Latina, né? O Brasil foi o primeiro na América do Sul. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a reportar um caso desse, né? Só que como a gente já estava meio em alerta, ou totalmente em alerta para aquilo que está acontecendo no mundo, ainda bem que esse processo ele foi reconhecido rapidamente, né? É um paciente que deu entrada no Einstein, que foi feito o diagnóstico, a contraprova foi positiva no laboratório de referência estadual e nacional, e rapidamente os serviços montaram seus planos de ação, né? Para que a gente receba pacientes provenientes de áreas de risco da Europa, né? Ou contactantes dessas pessoas, e adote as medidas de prevenção mais rápido possível. O que eu acho hoje é que o pânico que se dissemina sempre que isso acontece, né? Esse pânico ele houve na época do SARS, em 2002, que foi um coronavírus, o influenza A, o H1N1, em 2009, foi de uma forma igual, né? E finalmente a gente chega numa etapa do coronavírus, o Covid de 2019, né? O Covid-19. Só que assim, é um pânico generalizado e é justamente neste momento que a gente deve adotar uma medida de prevenção, precauções maiores, né? Que no momento existem critérios definidos, bem rigorosos e que devem ser levados à risca para se você suspeitar de corona, né? E esses critérios eles são revisados todos os dias pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais. Então, não existe um descaso. Existe um comitê nacional montado para isso e comitês estaduais, onde estão envolvidos grandes pesquisadores do cenário privado e do cenário público, né, incluindo de universidades, que são locais que produzem ciência, e que coordenam essas diretrizes, entendeu? Existem critérios para definir se um indivíduo ele é suspeito ou não.
Quais são as recomendações para as pessoas se prevenirem?
Na verdade, o Covid é uma doença nova, né? que a gente está aprendendo da mesma forma que a gente aprendeu o influenza H1N1, o H1N1, né? Isso inicialmente foi um pânico e hoje em dia a gente lida muito bem com ele, né? Mas todos os vírus respiratórios, eles precisam que nós tenhamos algumas práticas, né? Etiquetas especialmente, em relação ao quadro de doença, né? Então, é sempre higiene abundante das mãos com água e sabão, o uso do álcool gel, sempre que você tocar uma superfície potencialmente contaminada, a etiqueta de tosse e espirro, sempre levar a mão à boca quando você for tossir e cobrir o nariz quando você for espirrar, e após a tosse e o espirro que você protegeu com a mão, você fazer higienização naquele segmento corporal, da mão, com água e sabão ou álcool gel. Então, isso é etiqueta que é universal para todo o quadro respiratório, independente de corona, entendeu? O uso das máscaras de forma indiscriminada, no momento, na verdade, está gerando mais pânico e desordem na sociedade do que garantir uma segurança.
O vírus tem se propagado mais rapidamente em regiões mais frias. O fato de estarmos no verão aqui no Brasil pode ser um aliado ao combate dele?
Isso, na verdade, a transmissão de vírus respiratórios também, independente de ser corona, ela é maior no período do inverno ou em períodos chuvosos e períodos frios. São Paulo, no momento, vive o verão. Mas se você prestar atenção, essa semana, agora, neste exato momento, São Paulo está a 21 graus, com chuva, né? Em um momento em que a população ela fica reclusa em ambientes mais fechados, shoppings, cinemas, clubes, talvez, né? E isso facilita o contato de pessoa a pessoa e, portanto, a disseminação do vírus. Então, embora nós estejamos no verão, a gente tem que levar em consideração que a situação climática hoje de São Paulo, ela pode ser um pouco desfavorável, entendeu? Desfavorável para nós e favorável para a disseminação do vírus,
Entendi.
certo? Então, isso é uma constante em qualquer virose respiratória. Elas são sazonais, ou seja, elas aparecem em períodos de temperaturas mais a menos, que aí para a gente é de abril até julho, agosto, na maioria das vezes. Mas, como a gente vive uma alteração ambiental nos últimos 3, 4 anos, vocês todos têm percebido e acompanhado que a própria gripe, o influenza, ele tem chegado em momentos mais cedo, entendeu? Em relação àquilo que classicamente está definido.
A taxa de mortalidade dessa nova doença é mais baixa do que a H1N1 e a SARS. Existem alguns grupos de risco com pessoas que têm mais chance de terem complicações?
Tudo é muito novo e tudo a gente está aprendendo. Então, estão surgindo artigos científicos com publicações mais robustas, né, da população chinesa, aliás, mostrando que, da mesma forma que influenza e outros vírus respiratórios, talvez a população imunodeprimida, que são os pacientes transplantados, que têm câncer, estão fazendo quimioterapia, crianças, idosos, desnutridos, obesos, talvez seja uma população de maior risco para complicação de quadro respiratório, entendeu? Mas esse é um dado que vai se consolidar um pouco mais à frente, né? A gente só vai ter uma certeza de que isso é uma realidade, é um fato, né? Com uma análise maior, né? De casos que vêm da Europa, futuramente casos na América Latina. Mas, por enquanto, tem se percebido que justamente essa população, em especial a população mais idosa, é a população que tem o maior risco de fazer quadros pulmonares, ou seja, pneumonia mesmo, e pode evoluir de forma desfavorável. Então, nessa população, talvez a mortalidade ela seja maior. De um modo geral, o corona tem uma mortalidade que varia em torno de 2 a 3%. Mas se você for avaliar a população de maior risco, essa mortalidade ela aumenta, né? Mas a gente não pode esquecer que outros vírus respiratórios têm mortalidade maior. O próprio coronavírus de 2002, que é o SARS, ele tinha uma mortalidade 9,5%. E o MERS-CoV, que é o coronavírus do Oriente Médio, que surgiu, eu acho, em 2002, 2013, ele tinha uma mortalidade de 35%. Então, esse corona, embora ele pareça ter uma disseminação ampla de pessoa para pessoa, né? a gente vê que a mortalidade dele está muito abaixo de outros coronavírus de maior risco, né? E também do próprio influenza. O influenza, quando faz quadro respiratório grave, né, SARS mesmo, que é uma síndrome respiratória aguda grave, o influenza pode ter taxas de mortalidade superiores a 10, 15%, a depender da casuística analisada.
Existe algum tratamento específico para quem contrai Covid-19?
Não, não existe. Então, o único vírus, de um modo geral, na população que tem tratamento é o influenza, que é um vírus que a gente trata com o oseltamivir, né? Todos os outros vírus não têm tratamento. O coronavírus 2019, existem estudos que mostram uma ação in vitro, ou seja, em laboratório, de que algumas medicações podem ter ação. Por exemplo, a cloroquina, que existe no Brasil, interferon, alguns inibidores de protease que são utilizados no tratamento das pessoas que são portadores de HIV, né? E existe também uma medicação que está em estudo na China e nos Estados Unidos já, está em fase 3, o nome dele é o Remdesivir, né? E existe uma indústria farmacêutica responsável pela sua produção, que parece ter uma ação interessante contra o coronavírus, né? Então, talvez no futuro a gente tenha uma medicação atrativa para o tratamento do corona.
Quando as pessoas devem procurar o serviço de saúde?
Pessoas, elas podem procurar um serviço de saúde desde que elas sejam sintomáticas, ou seja, tenham tosse, febre, dificuldade de respirar, associada a um vínculo epidemiológico. Aqueles indivíduos que viajaram para uma área de risco, mas que estão completamente assintomáticos, eles devem avisar o seu médico, né, de confiança, e devem permanecer em vigilância em casa. Se você viajou para a Itália, numa área de risco, e você voltou e está totalmente assintomático, sem febre, sem tosse, sem cineia, sem falta de ar, não tem motivo para você procurar serviço de saúde, porque não vai ser feito nenhum teste laboratorial para ver se você pegou coronavírus, se você não manifestou doença, entendeu? Então, essa é uma forma que a gente tem que passar para que o nosso serviço de saúde não fique inflado, né? Isso causa transtornos para o atendimento de quem realmente precisa. O maior risco é você entrar num serviço de saúde onde uma sala de espera, um pronto-socorro, ele é fechado e você colocar em risco pessoas que estão lá. Então, assim, procurar serviço de saúde, quem é sintomático e tem vínculo epidemiológico. Quem não é sintomático, mesmo tendo vínculo epidemiológico, ficar em observação, né? Que é aquela quarentena, que é um período de observação por 14 dias, né, após a sua exposição, né, após a sua viagem, seu contato com aquele ambiente.
Como funciona o período de transmissão do vírus?
Essa é uma pergunta que a gente não tem a resposta, você vai encontrar em outros veículos, provavelmente pessoas opinando de diversas formas. Vai ter gente falando, por exemplo, que transmite ainda tantos dias após, especula, mas o fato é que a gente não sabe. E é certeza que, enquanto você tiver sintoma respiratório, você transmite, né? Isso é fato. Mas um dado novo que apareceu nos últimos 2 dias é que existem pessoas na China e no Japão que voltaram a manifestar, a apresentar o exame positivo depois de terem aparentemente a cura. Ou seja, essa pessoa pegou o vírus de novo, ou ela, de fato, excreta o vírus por um período mais prolongado, entendeu? Mesmo já tendo resolvido os sintomas. Então, é algo que a gente vai ter a resposta em breve, talvez. Tá? Então, saiu ontem na mídia. Um percentual de chineses que voltaram a apresentar exame positivo, mesmo depois de curados, né? E de japoneses também, ou seja, ou você pegou de novo e realmente aquela doença não fez proteção, ela não te causa proteção, né? Ou você, mesmo depois de curado, ainda continua excretando o vírus por um tempo mais prolongado. O que acontece com outros vírus? Por exemplo, influenza, que é o vírus da gripe, você continua excretando o vírus, as crianças excretam o vírus por um tempo maior, E os imunodeprimidos, transplantados, pacientes que têm câncer, eles excretam o vírus com 10, 14, tem estudos mostrando até 27, 28 dias de excreção do vírus, entendeu? Então isso a gente vai saber ainda.
Agradecemos a participação do Dr. Daniel e fique ligado nos próximos podcasts do programa Minha Saúde do Economos.